A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
A editora IMEP empenha-se em formar a cada dia novos leitores, tendo como objetivo incentivar a leitura e o aprendizado. A editora atua no desenvolvimento de projetos, assessoria técnico-pedagógica, capacitação de pessoal, promoção de eventos, avaliação discente e docente, além de produção de livros e materiais didáticos para a área da educação. Dispõe de livros didáticos e de literatura infanto-juvenil que atendem à Lei 11.645/2008, no estudo da temática afro-brasileira e indígena, colaborando para a descoberta da nossa identidade, fortalecimento de novos valores e valorização da nossa cultura. Participa do Programa de Alfabetização na Idade Certa, o PAIC, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, com o material estruturado Aprender Construindo e com os livros de literatura infantil. Olá, ouvintes! Está começando a temporada 2019 do Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. No programa de hoje, nós recebemos a diretora executiva da editora IMEP, Lucinda Azevedo. Ela nos conta sobre os projetos exitosos da editora e também as novidades para este ano que se inicia já com lançamentos super aguardados do ex-governador do estado do Ceará, poeta Gonzaga Mota, e também a nova obra de Maurício de Souza e muito mais. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Lucinda Azevedo, seja bem-vinda ao Autores e Ideias. Conta pra gente quais as novidades que a editora IMEP traz para nós, leitores, neste 2019 que já inicia pé quente para a editora.
Para esse ano, nós temos vários projetos em andamento, né? Agora, dia 14, nós vamos fazer o lançamento do livro do nosso querido Gonzaga Mota. Em 2010, eu lancei o primeiro livro dele de poesia, porque ele é um escritor que trabalha sempre com a questão técnica da economia, tem vários livros da área de economia, artigos, e segundo ele, eu sou a madrinha literária da parte poética dele. Então, o livro dele está belíssimo, é um livro de poemas ilustrado. Ele, além de ser um grande escritor, é uma pessoa extraordinária, que realmente engrandece o nosso catálogo, né? A editora foi criada em 2001. O nosso objetivo maior sempre foi a valorização da cultura nordestina. E a gente tem conseguido publicar pessoas maravilhosas, tanto aqui do estado do Ceará, como dos outros estados do Nordeste. E a gente tem uma cota também de estrelas, como Maurício de Souza, Rosiana Murray, Celso Antunes e outros que estão mais a nível nacional e internacional.
A gente tem aí um catálogo da editora IMEP surpreendente com os nomes. A gente vai já destacar mais desses nomes que integram aí o catálogo da editora. Deixa eu falar dessas novidades que estão agora bem próximas. No próximo dia 14, tome nota, tem lançamento em Fortaleza da editora IMEP do livro Meus Poemas Ilustrados, que é essa obra que a Lucinda mencionou, do ex-governador do Ceará, poeta Gonzaga Mota. Lucinda, adianta pra gente os detalhes desse lançamento?
Realmente, esse livro, ele escolheu vários poemas, de muitos que ele tem, e a gente resolveu fazer uma obra mais bem acabada, ilustrada, é um livro de capa dura.
Merecia esse trato, né, Lucinda?
É, e aí assim, ele fala da família, dos amigos, do cotidiano, realmente é um livro que vale a pena ler e levar para casa.
Ah, que lindo! E eu tenho certeza que você também vai adorar essa nova obra do Gonzaga Mota, porque realmente eu vi já o livro e tá numa edição assim caprichosa. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Outro lançamento aguardado é a nova obra do Maurício de Souza. Essa já tem muita gente aguardando, já é a terceira obra que sai pela editora IMEP do Maurício. E o lançamento, a previsão é para maio deste ano. Lucinda, adianta pra gente esse detalhe do projeto editorial com Maurício de Souza, essa grande novidade do Maurício com a editora IMEP.
Realmente, essa parceria com Maurício de Souza foi uma coisa muito importante para a editora. Primeiro, pela referência que ele é, não só no Brasil, mas no mundo afora. fora, no Japão, na China, em vários países do mundo. E a primeira obra que a gente editou foi uma viagem a Portugal, que foi lançada na Bienal do Rio. A viagem à América Latina foi lançada o ano passado na Bienal de São Paulo. E Maurício de Souza é sempre multidão, é aquelas filas homéricas que todo mundo quer estar lá, perto dele. Ele, apesar de já ter 80 anos, mas ele atende a criança, senta para receber o autógrafo e ele faz questão de conversar, de desenhar para a criança. Então, assim, acho que essa parceria foi muito importante para a editora, para uma projeção internacional. A Embaixada do Cabo Verde viu o livro de Portugal, viu o livro da América Latina, e através de uma parceria com o Itamaraty, a gente está já tudo certo para lançar na Feira de Cabo Verde agora em maio.
Que bárbaro! Novidade aí sensacional chegando para esse 2019. E o Maurício de Souza, claro, faz parte do processo de formação leitora de muitos de nós brasileiros. Eu sou uma que sou um exemplo dessa formação leitora pela Turma da Mônica. Então, Maurício de Souza, ele faz parte da minha vida literária, do meu histórico de leituras. Eu tenho certeza que tem muita gente aguardando essa obra, tanto quanto eu estou ansiosa também para ver. O lançamento do Maurício de Souza vai ser durante a Feira do Livro de Cabo Verde, que é outro grande projeto, né, Lucinda? Fala pra gente como é que vai ser essa feira.
É, com certeza a embaixada nos contactou e já ia ter a feira, e eles pediram pra gente articular com o grupo da Maurício de Souza para que esse lançamento pudesse realmente acontecer em maio. Então já está tudo assim combinado, acertado, contrato assinado. Não sei nem se o Maurício vai poder estar na feira, mas o livro com certeza vai estar lá, porque as ilustrações são dele, mas o texto é de José Santos, que também é o nosso autor lá de São Paulo, e tenho certeza que vai ser realmente um grande sucesso, porque ele faz sucesso no mundo todo, né? E a editora, a gente sempre está participando de feiras internacionais, a editora IMEP. 2018, eu participei da Feira de Londres, participei da Feira de Bogotá, da Feira de Buenos Aires, da Feira de Bolonha e da Feira de Frankfurt. Então, esse ano a gente já está com a Feira de Cabo Verde, a de Bolonha, que é em abril, é a maior feira internacional de literatura infantil, é a de Bolonha. A maior feira literária do mundo é a de Frankfurt. Então a gente está aí desbravando esses caminhos, mas eu digo muito assim, eu acho que o nosso objetivo maior é promover os autores locais, é criar esse leitor local, porque há um mercado muito grande a ser contemplado, porque todos os problemas da área de educação, eles estão focados, todos os estudos, pesquisa, dizem que a criança ela não aprende as outras matérias porque ela não sabe ler. Então, muitos adolescentes chegam no nono ano e não sabem ler. Então, nós temos um projeto que é também um dos carros-chefe da editora, que é o projeto Nas Ondas da Leitura.
É sucesso.
Que é um projeto que a gente trabalha com a criança desde a educação infantil até o nono ano. E é realmente um encantamento. As crianças se apaixonam e temos vários depoimentos que muda a vida escolar da criança. O nosso foco principal ainda é a escola pública, porque para se formar um leitor, a gente tem que dar o acesso ao objeto de leitura, que é o livro, porque a gente não pode exigir de uma criança que ela goste de leitura se ela não tem o livro. E eu acho que é impossível uma criança pegar um livro da editora IMEP e não se encantar. Primeiro, porque nós temos os melhores cordelistas dentro de casa.
É verdade.
O nosso trabalho, ele tem um acabamento altamente sofisticado. Quando a gente chega nas feiras internacionais, eles dizem, esse livro é lá do Ceará. Eu digo, é feito lá. É escrito, é produzido. E a gente tem autores e ilustradores no Brasil todo. Agora há pouco, o ano passado, a gente teve duas indicações para Prêmio Jabuti, que é uma obra que é do Fernando Paixão, com a ilustração do nosso querido Casani, que é um grande artista plástico, magnífico. Nós temos vários livros ilustrados por ele e realmente a obra dele encanta por onde a gente chega.
É sim, belíssimo o trabalho do Kazane. Eu sou testemunha ocular, não só dessa publicação, quanto também dos projetos, o projeto Nas Ondas da Leitura. A gente sempre traz aqui no Autores e Ideias durante a Bienal, que é a grande culminância do projeto na Bienal do Livro do Ceará. E a gente vê a emoção dos professores e das crianças, dos jovens, ao se apresentar durante a Bienal do Livro, com a culminância do projeto Nas Ondas da Leitura. Então, realmente é um projeto que deixa marcas e que faz ganhos aqui para o estado do Ceará e para o ganho de novos leitores também. E, principalmente, leitores que se debruçam sobre obras de autores cearenses, que eu acho que esse é o ponto mais especial do projeto. Lucinda, deixa eu voltar um pouquinho falando sobre a Feira de Cabo Verde, que eu quero saber quais são mais lançamentos e atrações que você tem programada para essa programação. Dá para adiantar alguma coisa para a gente?
Bom, em relação à Feira de Cabo Verde, o carro-chefe vai ser a obra de Maurício de Souza, mas nós vamos levar a editora como um todo. Até já convidei o Crispiniano Neto, que é um autor nosso, ele vai tipo apresentar o livro lá em Cabo Verde, em Cordel.
Ai, que
o livro
bárbaro.
Vai estar ilustrado pela equipe da Maurício de Souza, o texto é do José Santos e de uma outra pessoa, mas ele vai dar um plus totalmente diferenciado, que é apresentar a obra em Cordel, e vamos levar todo o acervo da editora. E até mais na frente a gente vê quem mais a gente pode levar para essa feira, que eu acho que vai ser realmente muito importante para a editora.
Sem dúvida, e eu quero adiantar os detalhes aqui no Autores e Ideias, hein? Vou deixar aí já combinado. Em junho, a IMEP também participa da Feira do Livro de Brasília, essa que também é uma das feiras mais importantes também aqui no cenário nacional. Fala para a gente sobre a importância dessa presença da IMEP na Feira Literária de Brasília, que tem muito cearense, tem um núcleo de estudos de literatura cearense também lá em Brasília. Conta pra gente, Lucinda.
É, a Feira de Brasília, esse ano ela vai ter, assim, uma atenção toda especial. Quem tá cuidando da feira é o Maurício Melo, que é de Recife, o Marcos Linhares. E eu tenho vários autores meus que eu editei livros, como Simão de Miranda, Ana Neila, Lucília Garcês, Jô Oliveira, que é uma pessoa que é do Pernambuco, mas mora em Brasília há vários anos. O Oliveira também é um grande ilustrador, a obra dele é belíssima. Então, em Brasília, a feira vai ser bastante movimentada, porque vários autores nossos estão lá, como a Fernanda Oliveira, que também é uma das curadoras da feira. A Fernanda é mineira, mas se encantou pela editora IMEP, e a gente publicou um livro dela. Também tem uma grande ilustradora, que é a Silvana de Menezes, que é de Belo Horizonte. Então, a gente tem muitas pessoas lá próximas. Por exemplo, o livro do Gonzaga Mota foi ilustrado pelo ilustrador de Brasília, que é o Valdério.
Olha
que
só.
Não é que ele seja de Brasília, ele é do Rio Grande do Norte, mas mora em Brasília, é professor em Brasília. Então, eu acho que a feira vai ser bastante movimentada e a gente tem participado dos outros anos, mas esse ano ela vai ter um formato diferenciado, porque nós temos aquela carreta palco, onde a gente leva os artistas para se apresentar, como nós levamos para a Bienal de São Paulo. Agora, em 2018, nós fomos o segundo melhor estande da Bienal, e eu acho até que nós fomos o primeiro, porque só teve uma nota que tirou o primeiro lugar, tirou maior do que a gente, mas quando a gente somava, assim. Então, esse ano, os outros anos a gente participava na feira, mas era no shopping. Esse ano vai ser lá no espaço da Biblioteca Nacional, e a gente vai estar articulando para levar a carreta com os autores, para fazer shows, por exemplo. Já até fiz uma pré-agenda do Moraes Moreira, talvez ele vai lançar esse livro lá na Feira de Brasília. Antônio Francisco, que é um outro autor nosso, que tem obras sobre Brasília, e acho que vai ser muito bacana.
E o público de Brasília adora quando o cearense está lá, é muito receptivo com os nordestinos. Tenho certeza que é outro grande sucesso, Lucinda, porque Brasília tem um carinho muito grande com os autores cearenses e com quem é do Ceará.
Com certeza.
Bom, a editora IMEP, desde 2001, trabalha com projetos muito especiais voltados para a área da educação. E esse daí é um grande filão do catálogo da IMEP. Muita gente conhece a IMEP através desses projetos educacionais. Tem livros voltados tanto para educadores infantis quanto para professores do EJA. Fala para a gente um pouquinho sobre esse projeto da editora IMEP, Lucinda.
Bom, como eu falei, a editora foi criada no dia 18 de junho de 2001. E por que a gente criou essa editora? Porque eu percebia que tudo que chegava nas nossas escolas vinha do Sul e Sudeste. Então era uma coisa totalmente alheia à nossa cultura. Aí eu imaginei criar essa editora justamente para dar vazão ao grande potencial dos autores cearense e levar para as escolas algo que as crianças se identificassem. Elas se sentissem representadas. Então, a editora, em 2001, a gente fez um projeto de formação de professores para 35 municípios no Ceará. Foi até um projeto financiado pelo Ministério da Educação, que eu fiz uma parceria com a Universidade Federal. E muitas pessoas hoje chegam e dizem assim: aquele projeto, que foi um projeto de 120 horas, onde a gente trabalhava a psicologia do desenvolvimento infantil, a matemática na educação infantil, as ciências, movimento e brincadeira, a contação de histórias. E a gente também teve a felicidade de arranjar uma equipe muito boa, foi uma equipe da UFC, com a parceria da Elvira Drummond, que é uma grande escritora, professora, musicista, além de ser uma pessoa mais do que encantadora e linda, né?
É verdade.
Então, esse projeto a gente começou já, de certa forma, muito bem alicerçado. Então, esse alicerce foi o início. Depois, eu fiz um projeto para a educação de jovens e adultos, e trabalhei com a universidade, com a URCA, com a UVA e com a UES. Depois, naquele projeto de alfabetização na idade certa, eram 5 editoras do Brasil, 2 do Ceará, e eu era uma dessas duas que a gente trabalhou com 28 municípios durante 4 anos, e que deu essa base e esse compromisso, né, que foi um projeto muito bem articulado, tanto pelo governo do estado, como a parceria pelas universidades, e um projeto onde as editoras, que é o público, privado, a gente se matava para dar resultado. Por quê? Porque era uma concorrência saudável. Eu estava lá no município, se eu não fizesse um bom trabalho, eu não ia continuar. Eu tinha ali uma outra editora. Infelizmente, em 2012, mudou o formato desse projeto, e que eu acho que deveria voltar. Porque é a articulação do setor público com o setor privado dentro de uma proposta com responsabilidade, com coerência. E às vezes o retorno financeiro ele era muito pequeno, mas o retorno do compromisso social e do resultado alcançado era extraordinário. E alguns municípios ainda hoje a gente faz esse trabalho de alfabetização na idade certa, que é quando a criança com 6 anos já sai lendo e escrevendo, e aí o futuro deles começa a ser brilhante, porque eles têm uma base, têm uma paixão, e o nosso projeto ele sempre teve um grande diferencial, que era trabalhar a literatura desde a educação infantil.
Prova disso, de tudo isso que a Lucinda está falando, desse projeto do PAIC, o desenvolvimento do PAIC nos municípios cearenses, é o resultado das escolas públicas de educação infantil e fundamental do estado do Ceará, as melhores notas do país. Então, o grande avanço da educação, sem dúvida nenhuma, passou por esse projeto da alfabetização na idade certa do PAIC, que foi modelo depois para o Brasil todo. Lucinda, tem também um diferencial no catálogo da IMEP, que eu acho importante mencionar, que são os trabalhos voltados para a educação inclusiva. Fala para a gente sobre essa preocupação da editora.
Em relação aos projetos, eu esqueci de falar do projeto também principal, que é o Ondas da Leitura. Então, o Ondas da Leitura ele foi criado em 2007 e a gente já trabalhou em vários municípios do Ceará, que é justamente o que eu falei, que você tem que dar ferramenta para a criança, que é o livro. E esse livro, ele tem que ser bonito, ele tem que ser bem acabado, ele tem que ser bem escrito. E quando eu digo que eu tenho os melhores escritores, porque você lê um versinho de 4 linhas e você dá um recado, como diz um grande escritor nosso, que ele diz assim: Ser escritor é pisar onde ninguém bota o pé. É ser Zé ninguém sem ser escravo de nenhum Zé. E viver plantando sonhos, saudade, vontade e fé. Quando você lê um texto com essa linha poética, é humanamente impossível você não se apaixonar. Porque a leitura, ela encanta exatamente pela beleza poética. Então, esse projeto das Ondas da Leitura, nós trabalhamos com a Prefeitura de Recife. Até o ano passado, a gente trabalhamos lá 4 anos com a Prefeitura de Recife, trabalhamos com a Prefeitura de Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru e alguns municípios na Bahia, alguns na Paraíba. Os da Paraíba e os da Bahia são através de representantes, esses outros eram direto com a editora. E hoje alguns municípios do Piauí e do Maranhão também estão copiando esse projeto e estão muito satisfeitos com os resultados.
Uau! Lucinda, eu fiquei curiosa, quem é o autor dos versos que você leu pra gente, recitou pra gente?
É Antônio Francisco, que é lá de Mossoró, ele vai fazer 70 anos, e eu estava até dizendo aqui para o Aécio que o outro grande diferencial da questão da inclusão é porque, por exemplo, Antônio Francisco vai fazer 70 anos, nós temos 10 livros publicados dele, que é As 6 Moedas de Ouro, que é um texto belíssimo, que fala de como o índio foi corrompido pela ganância, pela exploração da terra. Nós temos um outro texto dele, que é Os Animais Têm Razão, que é um texto ecológico. Meu Sonho. Então, assim, todo o texto dele, ele tem 3 linhas que ele tenta atingir a população. Fala muito da questão da ecologia, da liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade de aceitar as diferenças. E ele já vai fazer 70 anos, mas a gente leva para as escolas, ele chega lá e dá um show. Na Bienal de São Paulo, ele declama 20 vezes, ele não se cansa. Então tem Antônio Francisco, que vai fazer 70 anos, tem Chico Pedrosa, que é o outro grande cordelista lá do Pernambuco, que já fez 80 anos e chega, por exemplo, na Bienal de São Paulo, passa os 10 dias, ele chega às 8h30 da manhã no pavilhão da Bienal e sai às 10 da noite, feliz, declamando seus versos, vendendo seus livros. Uma outra questão é, por exemplo, tem uma senhora que ela tinha depressão, ela já tem mais de 70 anos, e ela começou a bordar ilustrações para o nosso livro, e ela curou a depressão.
Nossa.
Então a gente trabalha toda nessa perspectiva de fazer a questão inclusiva e a família participar. Porque você é pai de uma criança lá da zona rural e você vai para um evento e o seu filho está lá se apresentando e as autoridades estão ouvindo os seus filhos. Então, eu acho que isso é um prêmio, porque eles se sentem totalmente valorizados.
Claro.
E eu acho que a nossa população do Ceará, do Nordeste do Brasil, a gente não precisa de nada. A gente só precisa que nos dê a oportunidade que nós somos capazes, que cada um pode mudar a sua vida.
A Lucinda, ela é uma apaixonada pela leitura, pela cultura, e ela continua se apaixonando a gente aqui também no estúdio. Eu converso com a diretora executiva da editora IMEP, Lucinda Azevedo. E no próximo bloco você confere também a nossa entrevista com Benito Teixeira, ele que é um dos curadores da FLIDS, a Festa Literária da Diversidade Sexual, que movimentou a cidade de Fortaleza neste mês. Você não vai perder, né? Tudo isso aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Criança segura.
Os pais devem estar atentos para garantir a segurança dos filhos no momento de contratar um serviço de transporte escolar. Buscar referências sobre o profissional com outras pessoas que tenham contratado o serviço é sempre importante, além de obter informações sobre o profissional junto à instituição escolar e aos sindicatos dos transportadores. Também é necessário que os pais observem se os veículos seguem as regras do Código Nacional de Trânsito e da legislação estadual e municipal. Verifique se o veículo possui registro de passageiros, faixa amarela com inscrição escolar, tacógrafo para o controle da velocidade e cinto de segurança em número igual à lotação de passageiros do veículo. Fique atento também para a perfeita condição de itens, como extintor de incêndio, pneus, faróis, buzina, e verifique se as janelas não abrem mais que 10 centímetros. E, por fim, se o condutor está habilitado e se o veículo tem autorização para transporte de crianças. Para conduzir veículos escolares, o motorista deverá ter idade superior a 21 anos, portar carteira de habilitação na categoria D, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 últimos meses, além de ser aprovado em curso especializado. Caso algum dos seus direitos não esteja sendo respeitado, o responsável deve entrar em contato com o PROCON da sua localidade e formalizar a reclamação. Boa viagem!
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Neste mês de fevereiro, a capital Fortaleza foi palco da Festa Literária da Diversidade Sexual, a FLITS. A ação pioneira no país reuniu em sua programação bate-papo com autores, feira de livros, seminários, shows musicais, exposições, performances e outras ações culturais integradas, tendo como eixo uma inédita feira de literatura com temática voltada para a diversidade sexual, identidade de gênero, direitos civis e visibilidade cultural dos grupos LGBTI+. Tudo isso no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema. Benito Teixeira é um dos curadores da festa.
Um dos nossos receios, né, assim, no começo, era: será que a gente vai ter livro? Porque o importante pra gente era ter livro na exposição, para que as pessoas pudessem, né, conhecer um pouco do que está sendo produzido nessa questão da temática LGBTQ+, certo? E foi incrível. A receptividade das editoras que trabalham com essa temática no Brasil todo foi muito, muito boa. Praticamente as mais importantes nesse segmento, elas mandaram livros para a exposição. Então, assim, a gente realmente avalia como um sucesso. E lá, durante esses 2 dias, o público que estava lá, que passou na exposição, a gente via realmente que estavam, inclusive, impressionados, né, com a quantidade de publicações nesse segmento, nessa temática. É claro que a gente teve, né, abrilhantando, assim, a FLITS, a gente teve o João Silvestre Trevisan, né, que é um dos maiores escritores brasileiros nessa temática LGBT. E isso foi realmente muito, né, muito significativo, né, para a feira. Então, é isso. A gente queria uma festa literária que realmente tivesse sucesso nessa questão da literatura. Claro que a gente teve shows e tudo, mas a gente queria era que o auditório do Centro Cultural Belchior e o espaço hall da exposição tivessem lotados, e foi o que aconteceu.
E quantas editoras participaram desta primeira edição?
Deixa eu contar aqui. A gente teve a Metanoia, que é uma das mais importantes do país nessa questão da temática LGBT. A gente teve as edições GLS, que é do Grupo Sumos, que também é bem paradigmática nessa temática. A gente teve a Edufiba, a editora da Universidade Federal da Bahia, que tem muitos livros nessa área. A gente teve a Expressões e Letras, a PEL, que também publica livros nessa temática. A gente teve a Brejeira Malagueta, que foi a primeira editora lésbica, publica de publicações lésbicas do Brasil, né? A gente teve a Companhia das Letras, que edita o João Silvério, né? Trevisan. Não só com as publicações de João Silvério, mas com outras, né? Com outros autores. E o mais importante de tudo para nós, nessa questão da exposição, a gente teve muitos autores independentes que foram lá, trouxeram seu livrinho, colocaram lá numa mesinha e, se não venderam, mas pelo menos fizeram com que as pessoas vissem, né? Conhecessem o trabalho deles, entendeu?
Poucas pessoas sabem, mas você também é pesquisador, trabalha também com essas questões da pauta LGBTQ+. Fala pra gente também a importância que a FLITS teve para abrir esse espaço de ambiência, de visibilidade também para as pesquisas e para os pesquisadores do tema.
Então a FLITS conseguiu mostrar para as pessoas que, para além dos ficcionistas, né, para além das pessoas que escrevem romances, contos, poesia, a gente tem muita gente pesquisando isso, né? E muita gente com livro publicado e tal, como eu, no caso, né? Que tava lá com o meu livrinho lá. E, assim, isso também é muito importante, porque abre, né? Faz com que as pessoas conheçam, né? Porque fica muito restrita a universidade, né? As nossas pesquisas. E isso faz com que a pessoa comum que não tá lá na universidade possa conhecer, né? E, assim, eu falo pra ti, que volto a repetir, que a universidade deveria, inclusive, ser um pouco mais aberta a esse tipo de pesquisa, né? A gente ainda sente ainda muita dificuldade, né? Em desenvolver, né? Essa pesquisa nessa temática LGBTQ+, ainda na universidade. E a escola lá na ponta, ainda é a escola que falta mesmo ainda. Mas a gente acredita que eventos como a FLITS possam, inclusive, abrir a cabeça das pessoas que estão nas escolas, né? Professores, educadores, coordenadores e por aí vai.
Benito, nesse ano que a gente está vivendo um cerceamento dos direitos da população LGBTQ+, a gente está vendo aí uma quantidade de perseguições, né? O próprio afastamento do Jean Willis no Congresso Nacional. Como é que você avalia, então, num momento como esse, fazer uma atividade cultural como essa, com essa pauta, com essa reivindicação? Fala pra gente essa avaliação também de um afirmamento político que a FLITS tem para nós.
A gente sabia, Lili, desde o começo, que a FLITS, além de ser uma festa literária, né, ela tinha um componente fortemente político, desde o começo. A gente sabia que era o momento, esse momento ruim que a gente está vivendo, de todo retrocesso, de todo conservadorismo, de toda violência, né, que não é de agora, viu, não é de agora, não é que virou maravilha antes, não, mas a gente está correndo um pouco mais de risco, né, assim, de violência mesmo, sabe? A gente, desde o começo que a gente planejou a FLITS com esse componente político. A gente conseguir virar na cidade, entrar no calendário da cidade também, com, além de ser um evento cultural, também como um evento político e de resistência ao preconceito, à homofobia, à transfobia, à lesbofobia e a todo tipo de violência mesmo, de violência, né, à comunidade LGBTQ+. E a gente acha que cumpriu esse papel nesses dois dias. E não só nesses dois dias, porque eu acho que a FLITS vai ainda repercutir por algum tempo ainda, porque a gente ainda vai fazer um monte de coisa, viu? Inclusive, a gente tem várias entrevistas com autores, novos autores, que a gente vai soltar aí ao longo dos próximos dias, né? Alguns dos novos autores que a gente abrigou na FLITS, eles foram entrevistados para contar um pouco da história deles, né? Porque eu acho que é importante, né? Quem não tem o respaldo das editoras, principalmente das editoras grandes, né? Sofre um pouco, né? Para divulgar a obra, enfim. Mas a gente acha que politicamente a gente conseguiu dar um recado, sabe? Principalmente as duas conferências principais, que foi do João Silvério Trevisan e da Letícia Lanz, a gente viu que a fala deles, além de ter esse componente cultural, né, de literário, ela teve também uma força política.
Benito, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui do programa Autores e Ideias e também desejar vida longa à FLITS, que essa foi a primeira edição, mas que a gente possa ter mais e mais edições dessa festa literária tão importante e que marca o calendário cultural da cidade de Fortaleza. Muito grata.
Sim. Obrigado, viu, Lilian? E outra coisa, só queria agradecer também ao coletivo, né, o FLITS, que na verdade não teve nenhuma grande instituição por trás. Foi um grupo de pessoas que se juntou e achou que podia dar certo e deu, né?
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias recebe hoje a diretora executiva da editora IMEP, Lucinda Azevedo. Ela adianta as novidades da editora para este ano de 2019 e ainda nos contagia com seu entusiasmo pela cultura nordestina. Acompanhe. Deixa eu mencionar algo muito especial para nós aqui do Autores e Ideias. 70% do catálogo da editora IMEP é feita por autores cearenses. Fala pra gente, Lucinda, dessa aposta editorial que faz você crer no talento da nossa gente, do nosso estado, dos nossos escritores.
Bom, vocês sabem que o Ceará, a primeira mulher que ocupou a Academia Brasileira de Letras foi cearense, né?
Ceará, Academia de Letras no Brasil.
Claro. Então, assim, como eu disse, o povo cearense, ele é muito criativo e ele é muito talentoso. E às vezes eu fico, assim, até chateada, porque eu acho que a gente tem que valorizar mais a nossa cultura. É. Nós temos temos artistas maravilhosos, por exemplo, como Adelcio Viana, que é um grande músico, e eu acho que ele tem muito pouco espaço, como o Casani Dez, que para mim é um talento extraordinário. Então eu tenho Rochinaldo Rinaré, que é um grande cordelista, escreve com maestria. Nós temos Fernando Paixão, que foi até indicado para o Jabuti, com Duas Lendas de Amor, agora em 2017. Então, assim, nós temos Clévis Viana, Arievaldo Viana, Amélia Albuquerque, é tanta gente boa que se tivesse 10 editoras do porte da editora IMEP, ainda não dava vazão a essa grande produção intelectual. E na hora que a editora faz esse trabalho, além dela estar desenvolvendo a parte cultural, ela também está desenvolvendo a economia criativa do Estado, ela está gerando emprego, ela está gerando renda, ela está trabalhando a autoestima das pessoas. Tem o Geraldo Amans, que, pelo amor de Deus, o homem é um fenômeno. Você lê uma apresentação do livro do Geraldo Amans, feito pelo Dr. Paulo Quezado, é de chorar, porque é uma coisa, assim, belíssima. Tem o nosso querido autor Gonzaga Mota, tem tanta gente boa que a gente fica até com medo, porque se você for enumerar, tem a Arlene Holanda, que tem não sei quantos mil livros lá na editora, ela, além dela escrever, ela ilustra, ela trabalha como design. Então, acho que a gente, nós aqui do Ceará, a gente se vira nos 30 e não falta talento, falta oportunidade. Então, eu acho que, é como eu estou lhe dizendo, há um grande espaço. Olha, eu tenho uma ilustradora que o trabalho dela é divino, a Selma Gimenez, aquela mulher faz um bordado, uma ilustração com bordado que é de chorar de tão lindo. A filha dela, a Marisol, que é filha do Maurício Albano, também é uma outra autora nossa. E tem o Paulo de Tarso, que é também cordelista. Então, assim, nós temos realmente os melhores cordelistas, não só do Ceará, mas os melhores cordelistas do Nordeste, lá dentro da editora. E aí depois eu fiz amizade com Moraes Moreira, com Maciel Mello. Maciel Mello é um pernambucano que tem mais de 300 composições e escreve divinamente bem. É um texto belíssimo. Maciel é o autor da música Caboclo Sonhador, foi revelada pelo Fagner, mas ele tem 300 composições cantadas por Elba, por Zé Ramalho, por Geraldo Azevedo, por Petrúcio Amorim. E é uma pessoa, assim, que eu também acho que falta mais espaço. Eu acho que a gente teria que valorizar mais a música, mais a nossa cultura, porque todo país que se desenvolveu ou que vai se desenvolver, ele tem que apostar na cultura e na educação do povo. Sem essas duas condições, não existe desenvolvimento.
E eu assino embaixo de tudo isso que a Lucinda está falando pra gente. A Lucinda já disse aí dessas estrelas que estão no catálogo, tanto nosso, né, cearenses, nordestinos. Também tem outros nomes também importantes. A Lucinda mencionou Moraes Moreira, Maciel Mello, o Adelcio Viana, Chico Pedrosa. Tem um timaço de nomes aí da editora IMEP. Agora, Lucinda, e os novos autores? Tem muita gente que cobra do Autores e Ideias, sempre quando vem uma editora responsável aqui pra gente perguntar, ah, Lilian, fala por favor dos novos autores, se a gente tem espaço, se recebe original, inédito. Conta pra gente como é que funciona essa escolha e se tem esses olheiros aí pra essa nova geração.
Dentro do próprio projeto Ondas da Leitura, a gente pretende criar um novo autor, porque a criança lê uma coleção de livros e ele vai, faz uma releitura, ilustra e a gente edita o livro das crianças, que a gente faz uma culminância com um encerramento onde a criança vai autografar o livro para o pai. Em relação a novos autores, a gente sempre gostaria de poder receber mais, mas, por exemplo, o ano passado foi um ano muito ruim. Péssimo. Eu tenho mais de 100 livros prontos, ilustrados, ilustração paga, revisado, diagramado, que ainda não foram para a gráfica por falta de demanda, né? Porque assim, não adianta eu mandar para a gráfica, vai ficar lá no depósito. Eu tenho que fazer e vender, né?
E esse aí é o grande entrave de muitas das editoras em relação a isso. Eu acho que esse último Jabuti, ele foi uma grande surpresa, né, Lucinda?
Para
toda a cadeia produtiva do livro, né? Não foi só para as editoras, para toda a cadeia. E, claro, um cearense, um jovem de menos de 30 anos, 28 anos, receber a maior honraria do Prêmio Jabuti, que é o Oscar da Literatura Nacional.
Certeza.
Então, tem também esse olhar atento para quem está escrevendo e produzindo novo nome, desconhecido, que é a grande surpresa que foi esse último Jabuti para o Maílson Furtado.
Com certeza. Mas é como eu lhe falei, por exemplo, o ano passado também a gente teve um grande prejuízo, porque nós participamos de um edital no Ministério da Educação com 32 editoras. Ficaram 9 como a pré-selecionada, e nós ficamos entre as 9, porque esse projeto nós fizemos com as ilustrações, um projeto todo original. Foi feito 120 vídeos trabalhando a questão da cultura. É um trabalho que está belíssimo. E nem sequer eles olharam, porque ele disse que só ia olhar os vídeos se o livro impresso fosse aprovado. E a questão da reprovação foi feita totalmente de forma subjetiva. Não, é porque ele não está contextualizado. Eram os nomes tudo subjetivo. Fiquei muito decepcionada.
São durante os entraves aí do mercado.
Durante a minha vida como editora, eu acho que essa foi a maior decepção que eu tive e que eu fiquei muito desacreditada. Porque eu já aprovei vários projetos no MEC, eu aprovei Educação de Jovens e Adultos durante 5 anos, eu aprovei livro de literatura, aprovei agora também literatura. Mas esse, a gente se debruçou no edital, fez aquela coisa, sabe quando você faz e tem certeza que está perfeito, que você vai ganhar e que você vai arrebentar no Brasil inteiro, e você recebe uma reprovação de uma forma subjetiva, e quando você vê a obra que foi aprovada, não engrandece nada.
Tá aí, né? Quem pode falar algo desse é porque realmente sabe que tem reconhecimento na área e é uma grande editora. A Lucinda, claro, a IMF é daqui do Ceará, mas a Lucinda, ela tem uma porta-voz aqui no Brasil inteiro, que muita gente sabe e conhece, claro, por isso que respeita. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre uma coisa boa, tá, Lucinda? Que a gente falou aí no momento de um entrave do mercado editorial. Deixa eu mudar o tom. Vamos falar de algo muito bom, que é o Espaço Cordel e Repente na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Esse espaço é um dos mais visitados da Bienal, de longe. Ele é o mais disputado, reúne aí 200 autores, xilogravuristas, ilustradores, vários profissionais ligados à literatura de cordel e à cultura popular nordestina. Lucinda, fala pra gente como é que foi essa ideia de trazer uma carreta-palco, que eu nunca tinha visto isso. A gente tá acostumado a ver aquele book trailer, né? Algo pequenininho, um espaço ali para reunir algumas pessoas lá dentro, talvez atividades infantis, mas uma carreta. Gente, ela abre, tem fotos, tem imagens, tem vídeos disso, e as pessoas se apresentam e reúne um público maravilhoso durante a Bienal. Conta pra gente como é que surgiu
Bom,
essa ideia.
Bom, como eu lhe falei que a gente trabalhava com a Prefeitura de Recife, então em 2015 eu estava na Bienal de Recife, e o presidente da CBL, o Luiz Torelli, viu a carreta e ficou louco, e viu os cordelistas declamando, Antônio Francisco, Chico Pedrosa, e muita gente boa lá de Pernambuco. Aí ele disse, Lucinda, era possível levar esse espaço para a Bienal de São Paulo? Eu disse, claro. Aí ele disse, o que é que você precisa? Aí eu disse, eu preciso do local e da assessoria de imprensa. E aí pensei, não, eu vou dizer isso e vai dar certo. E aí realmente a gente fez um projeto, a Secretaria de Cultura em 2016 entrou com valor, a Assembleia também ajudou, o Banco do Nordeste, mas isso aí foi o quê? 30% da verba. E o restante eu banquei por minha conta e
apostando
foi
mesmo.
Apostando no resultado. E foi muito bom, porque a gente não sabia o que era que ia dar. Mas, por exemplo, teve cordelista que passou 3 dias, vendeu R$5.000 lá, porque o espaço é organizado, cada cordelista leva suas obras e vende, o xilogravurista vende. E assim, a gente leva os livros da editora, mas o foco são os autores, os ilustradores, para eles venderem as obras dele e eles se apresentarem. Então, em 2016, a gente levou Adelcio Viana, Xangai, Geraldo Amanso e toda a turma daqui, todos os cordelistas, levamos Chico Pedrosa lá do Rio Grande do Norte, Crispiniano Neto, foi secretário de Cultura e hoje voltou para a Secretaria de Cultura lá do Rio Grande do Norte, e realmente foi um sucesso. Então, Quando terminou a Bienal, ele disse, olha, Lucinda, 2018 está confirmado, né? Eu disse, está confirmado. E aí eu achei que ia ser muito mais fácil, assim. A Assembleia ia dar o dobro, o Banco do Nordeste ia dar o triplo, a Secult ia dar muito mais. Mas, infelizmente, o ano passado eu fui salvo faltando 5 dias para a Bienal. Montei tudo, levando Moraes Moreira, Maciel Melo, Xambinho do Acordeon, Adelcio Viana, Geraldo Amâncio e Cleve Sarieval, do Rouxinol, Paulo de Tarso, todos os cordelistas, e nada deu certo. Faltando 5 dias, um amigo meu conseguiu uma verba da Caixa Econômica, que aí salvou a pátria, não foi essa? E foi realmente extraordinário. As pessoas chegam lá, as secretárias do Rio Grande do Sul dizem, por que que esse cordel não chega lá no Rio Grande do Sul? Chega o pessoal de Santa Catarina e até convidando a gente para ir participar. Mas se você ficar só de feira em feira, porque essa feira, elas são muito boas para você divulgar. Por exemplo, nós começamos a Bienal de São Paulo com Moraes Moreira e encerramos com Maurício de Souza, lançando a viagem à América Latina. Então, em termos de mídia, é muita coisa. E assim, por exemplo, esse ano nós foi o Jota Borges, que é um grande xilógrafo. Ele passou 5 dias, ele vendeu R$14.000 de xilogravura no nosso stand.
Uau.
Os meninos lá do Juazeiro, eles venderam em torno de R$10.000 cada um. E os outros cordelistas, 4, 5. Então é um negócio tão animado e tão alegre, e é tanta felicidade que você não tem como mensurar aquilo. Você não pode ficar de fora, né? Ou conseguindo apoio ou não conseguindo, você tem que fazer o evento.
Tem um dos vídeos da Bienal passada, foi um sucesso, né? Um dos vídeos é emocionante, que mostra um pai, as lágrimas ao chegar no estande do Espaço Cordel e Repente e ouvir um dos cordelistas declamando há muito tempo fora do estado do Ceará e viu os cordelistas, foi convidado, né? Foi chamado e lá se debulhando em lágrimas. É um dos vídeos mais emocionantes da Bienal de São Paulo. Tá nas redes sociais, dá pra você assistir. E tá lá o Espaço Cordel e Repente, que eu acho que esse é o grande abraço. É um dos espaços mais amigáveis, afetuosos da Bienal Internacional de São Paulo, que é o Espaço Cordel e Repente, da editora IMEP.
E lá no Espaço Cordel e Repente, aí chega contadoras de história de Minas, chega contadora de história do Rio, que também quer se apresentar. Então é um espaço totalmente democrático, inclusivo, e realmente é muito bacana, porque São Paulo é a maior capital do Nordeste, né? Onde tem o maior número de nordestinos. E lá tem grandes cordelistas, como é Marco Aurélio, que também foi indicado para o Prêmio Jabuti, o Marco Aurélio. Ele
pesquisador de literatura,
da área de cordel. Ele também foi indicado por Jabuti com um livro nosso e a ilustração do Edu Sá. E o Marco Aurélio está agora fazendo também um intercâmbio com os Emirados Árabes, né? E ele é autor da editora IMEP, mas ele é baiano e mora em São Paulo há muito tempo. Então tem muitos cordelistas lá, como o Marco Aurélio, que é da Bahia, tem o Varnessi, que é da Bahia, tem o João Gomes de Sá, que é de Alagoas, aí tem o Moreira, que é aqui de Acopiara, aí todo esse povo se junta, aí tem o Valdec de Garanhuns, que trabalha com os bonecos. Então a gente faz todo esse intercâmbio. Realmente é um prêmio, é uma felicidade poder estar perto de todas essas pessoas talentosas, que realmente mudam a vida das outras pessoas com tanta cultura, com tanta arte, com tanta poesia e com tanto afeto.
Que lindo! Lucinda, eu tô chegando agora na reta final do Autores e Ideias e eu quero muito que você diga pra gente quais são os canais de comunicação da editora IMEP. Divulga pra gente o site, redes sociais, onde é que a gente pode encontrar os livros.
Olha, os livros hoje da editora você encontra mais na livraria Benfica, no Shopping Benfica, é ali vizinho ao Mercadinho São Luís. Porque essas outras editoras, para a gente mandar, é consignação, é muita dificuldade, infelizmente. Então, assim, a gente trabalha com os projetos, vende direto e tem também o site, tem Facebook, mas hoje aqui em Fortaleza você vai encontrar mais na Livraria Benfica. A leitura também está pedindo, fazendo alguns pedidos para a gente. E fora, a gente também tem representante em Brasília. Lá tem a Arco-Íris, que é a nossa representante. E tem os autores, cada um vende suas obras. Você vai encontrar livros com o pessoal lá de Pernambuco, com o pessoal da Bahia. E eu esqueci de citar aqui uma grande autora premiada, que tem mais de 50 livros publicados, que é Lenice Gomes, que é lá... É lá de Recife, e a mulher é um talento, é um encanto. Também tem mais de 70 anos, mas você olha para ela e pensa que ela tem 10 anos. Nós temos mais de 6 livros de Lenice Gomes publicados, que vale a pena ler.
Excelente ter lembrado o nome da Lenice, Lucinda. Bom, eu vou finalizar agora o Autores e Ideias. Eu que recebi e conversei agora com Lucinda Azevedo, ela que é a diretora executiva da editora IMEP e fez todo esse apanhado do que a gente pode esperar para esse 2019 para a editora IMEP, na valorização sempre dos autores, ilustradores, todo mundo da cadeia produtiva do livro, leitura e literatura daqui do Ceará, do Nordeste como um todo. Lucinda, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu é que agradeço a oportunidade. Queria dizer também que agora, em dezembro, a Prefeitura de São Paulo comprou livros para a biblioteca e a editora IMEP teve o privilégio de colocar um livrozinho lá na Prefeitura de São Paulo. Esse ano a gente já tinha vendido mais nos anos anteriores, estava com 4 anos que não tinha edital. E aí a gente está aí, buscando caminhos, né?
E depois deste nosso bate-papo com a diretora executiva da editora IMEP, Lucinda Azevedo, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Tereza Margarida de Silva e Horta é considerada a primeira mulher a escrever ficção em língua portuguesa. Nasceu em São Paulo aproximadamente em 1711 ou início de 1712. As datas ainda não são precisas. De origem nobre, mudou-se aos 6 anos para Portugal, onde se casou e foi deserdada. E com a morte do marido, voltou ao convívio da família aos 40 anos de idade, quando lançou seu primeiro livro com o pseudônimo Doroteia Engrácia Tavareda da Almira, anagrama do seu próprio nome. A primeira edição se chamava Máximas de Virtude e Formosura, e em 1777 foi reeditado com o nome Aventuras de Diáfones. No Brasil, o exemplar foi lançado apenas em 1945 e está esgotado, sendo considerado obra rara da nossa bibliografia nacional.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.